Feira, e o ramo quebrado. Feira, e o ramo quebrado. E um zambujeiro ali foi enterrado. E um zambujeiro ali foi enterrado. Essa oliveira, a igreja. Coração, verdadeira. Oh, oliveira verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus.
Meu Deus, eu quero. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Eu quero te dizer muito obrigado.
Novamente então, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos... Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agradecidos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui agradecidos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui com os irmãos. O pastor Henrique ontem me fez o convite com os irmãos. E eu senti uma necessidade no meu coração de ter companheirismo com os irmãos. E também a minha esposa está comigo aqui, minhas crianças. Ela também gosta muito de participar aqui com os irmãos pela manhã. Então eu creio que nós estamos abençoados por Deus, né, irmãos? Amém. Eu gostaria de aproveitar que nós estamos abençoados por Deus, né, irmãos? Amém. Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão de pé, nós vamos ler uma escritura no livro de Gênesis. Eu creio que no capítulo 4 do verso... Verso 9 em diante. Gênesis 4. Gênesis 4, do 9 até o versículo 11, diz assim. Disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua... boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Oramos a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós estamos... simplesmente nessa manhã, crendo na inspiração divina do teu Espírito Santo. De nós não temos nada, Senhor. Mas se o teu Espírito Santo descer neste lugar, e vivificar esta palavra que eu tenho lido, Senhor, isso tornará-se vida na vida dos teus filhos. E nós sairemos daqui abençoados. revestidos, sabendo como te servir melhor e como sermos melhores que nos revestido, sabendo como te servir melhor e como sermos melhores cristão. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos nesta manhã e fale conosco, cristão. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos nesta manhã e fale conosco da maneira que o Senhor desejar, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Conosco da maneira que o Senhor desejar, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, pode tomar assento, irmãos? Amém, Jesus, graça. Irmão, pode tomar assento, irmãos? Amém, Jesus, graças a Deus. Ontem pela noite, estava tentando meditar alguma coisa. Mas as minhas crianças assim ficaram um tanto que meio que agitado. Você sabe? Você pega uma Bíblia para ler, uma mensagem, parece que as crianças se agitam, sabe, né? E aí, eu não consegui meditar o que eu estava pensando. Então eu simplesmente deixei assim nas mãos do Senhor. E esperando que Deus me colocasse alguma coisa no meu coração para me falar para os irmãos assim. E agora eu estava ali no quartinho. O Espírito Santo me dirigiu a um assunto. É bem curto, bem simples, fácil de compreender. E são coisas que o pastor Luiz Henrique está acostumado a ensinar. Para os irmãos. Não é nada diferente. Além da mensagem do ensinar para os irmãos. Não é nada diferente. Além da mensagem do profeta de Deus, né, irmãos? Então eu li essa escritura aqui de Gênesis, profeta de Deus, né, irmãos? Capítulo 4. Do 9 até o 11. Deus está tendo aqui, capítulo 4, do 9 até o 11. Deus está tendo aqui uma conversa com Caim, né? Ou uma exortação. Está chamando a sua atenção. Deus está fazendo aqui uma cobrança, né? E o Caim, assim, descaradamente... ainda nega, né? Deus está afirmando, o que que tu fez? Não fiz nada. Que coisa, né, irmão? E quando Deus termina essa exortação, Deus diz uma coisa para o Caim, diz para ele que ele seria... Ele seria um fugitivo, e também seria um vagabundo, um fugitivo, e também seria um vagabundo, né? Quando se fala em vagabundo, bundo, né? Quando se fala em vagabundo, o primeiro pensamento que nós temos é uma pessoa que não trabalha, né? O primeiro pensamento que nós temos é uma pessoa que não trabalha, né? Mas não é. Deus disse que ele seria, mas não é. Deus disse que ele seria fugitivo e vagabundo, e ao mesmo tempo edificou uma cidade, né? Então, fugitivo e vagabundo, e ao mesmo tempo edificou uma cidade, né? Então, vagabundo edificou uma cidade é meio complicado, né? Vagabundo edificou uma cidade é meio complicado, né? Os irmãos estão alegres, irmãos?
Amém.
Amém. Ali. Os irmãos estão alegres, irmãos?
Amém.
Amém. Ali fora está frio, mas aqui está o calor do Espírito Santo, né? Amém. Ali fora está frio, mas aqui está o calor do Espírito Santo, né? Amém. Então, no dicionário, fugitivo é alguém que foge. Então, no dicionário, fugitivo é alguém que foge rápido. E nós estamos vivendo uma era de rápido. E nós estamos vivendo uma era de bastante fugitivos, né, irmãos? E bastante vagabundos. De bastante fugitivos, né, irmãos? E bastante vagabundos. Não preguiçoso, porque as pessoas estão trabalhando bastante. Não preguiçoso, porque as pessoas estão trabalhando bastante. Mas estão numa era de bastante fugitivos e bastante vagabundos. Mas estão numa era de bastante fugitivos e bastante vagabundos. Né? E cada um de nós aqui nesta manhã, né? E cada um de nós aqui nesta manhã, nós temos que ter a consciência disto. Que isto, nós temos que ter a consciência disto. Que isto é uma força muito grande, que sempre vai tentar nos conter. É uma força muito grande, que sempre vai tentar nos controlar. Isso é certo. E cedo ou mais tarde, isto vai controlar a humanidade. Exceto aqueles que estão revestidos da palavra da hora. Essa força de fugitivo e de vagabundo. É uma coisa muito grande. Né? Então, vagabundo é alguém grande. Né? Então, vagabundo é alguém que vai sem direção. Não tem uma direção fixa. Ele anda errante de uma parte e outra. Ele não consegue se fixar. É alguém desordenado, alguém sem ordem. Pessoa que não consegue se manter em uma ordem. Pessoa que não consegue se manter se em uma ordem, né? A Bíblia fala em, na epístola de Judas sobre estrelas. A Bíblia fala em, na epístola de Judas sobre estrelas errantes, né? Não tem uma rota errante, né? Não tem uma rota, não tem uma direção, né? Vai para qualquer lado, né? Não tem uma direção, né? Vai para qualquer lado, né? E você sabe, você não tem uma direção. É um perigo, né? Aleluia. É um perigo, né? Aleluia. É alguém que não tem um domicílio determinado, né? É como se fosse um parasita, né? Vocês já conhecem, você conhece alguém vagabundo? Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Que Jesus Cristo nos ama, né? Tem coisa que eu começo a ver, eu começo a ficar com medo, sabe? Deus muda tudo, viu, irmãos? Deus nos transforma, Deus nos restaura, né? Deus muda tudo, viu, irmãos? Deus nos transforma, Deus nos restaura, né? Tem pessoas que dizem, a árvore que está velha não endireita mais. Deus endireita sim, viu, irmãos? Deus endireita sim, viu, irmãos? Não te preocupe, é só tu querer que Deus endireita, não tem problema. Geralmente, quando nós ouvimos a palavra, às vezes a gente sai assim meio que condenado, né? Irmãos, tem palavra que nos condena. Isso é bom, a palavra nos condenar, né? Uma coisa, falando sobre a nossa natureza humana. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. O irmão sabe disso, né? Nós pecamos porque temos uma natureza de pecado, né? E Deus não nos condena por ter essa natureza. Deus nos condena por não crermos que Ele pode nos libertar. Então vamos seguir aqui um pouquinho. No inglês também a palavra vagabundo é alguém errante. Que vai de um lugar a outro sem ter um lugar fixo. Não fica em parte nenhuma. Errante não vive uma vida plantado. Algo que se move por qualquer vento, que vive uma vida errante. que vive uma vida errante, né? Alguém irresponsável que não, né? Alguém irresponsável que não tem um paradeiro. E hoje tem um paradeiro. E hoje, essas características aqui, é difícil essas características aqui, é difícil, né, que essa unção, principalmente nos mais jovens, essa unção, né, que essa unção, principalmente nos mais jovens, essa unção tenta se apoderar, né? A pessoa não consegue, então tenta se apoderar, né? A pessoa não consegue estar plantado, viver uma vida ordenada, ter uma direção fixa, estar plantado, viver uma vida ordenada, ter uma direção fixa, né? Por isso que nós temos o mundo caído num caos hoje, né? É? Por isso que nós temos o mundo caído num caos hoje, né? O jovenzinho tem um ensinamento em casa pelo pai, pela mãe, seja um rapaz decente, honesto, trabalhador. O jovenzinho tem um ensinamento em casa pelo pai, pela mãe, seja um rapaz decente, honesto, trabalhador. Vai ali fora, aí um vento de conselho do amigo, vamos dar uma cheiradinha num pozinho aqui. Vai ali fora, aí um vento de conselho do amigo, vamos dar uma cheiradinha num pozinho aqui que não faz mal. Ele vai lá, quando vê, já perde a direção. Hã? Não faz mal, ele vai lá, quando vê, já perde a direção. Hã? Amanhã depois o rapaz foi bem criado pelo pai, bem instruído pela mãe, tá lá na rua. Amanhã depois o rapaz foi bem criado pelo pai, bem instruído pela mãe, tá lá na rua como um vagabundo errante, não tem uma direção fixa, porque essa unção tão forte que existe no mundo, como um vagabundo errante, não tem uma direção fixa, porque essa unção tão forte que existe no mundo, cedo ou mais tarde tenta pegar, principalmente quem tem, né, a cabeça mais jovem, mundo, cedo ou mais tarde tenta pegar, principalmente quem tem, né, a cabeça mais jovem, não tem muito instruído, e pega os velhos também se não vigiarem, é uma unção diabólica, satânica, né, não tem muito instruído, e pega os velhos também se não vigiarem, é uma unção diabólica, satânica, né, que pega se nós não escaparmos, né, e nos escondermos debaixo da unção da mensagem da hora, que pega se nós não escaparmos, é, e nos escondermos debaixo da unção da mensagem da hora, né? Amém, Jesus? Hora, né? Amém, Jesus? É, hoje você sai pela rua, no centro de Porto Alegre, qualquer lugar, como se encontra... É, hoje você sai pela rua, no centro de Porto Alegre, qualquer lugar, como se encontra mendigos pedindo trocadinhos... E nessa classe, a pessoa encontra mendigos pedindo trocadinhos. E nessa classe, há pessoas pobres que não tiveram condição e estão ali. E existe advogados, juízes, pessoas de faculdade que estão ali. Eles não sabem quem são, estão ali na rua, como um vagabundo mendigo de faculdade que estão ali. Eles não sabem quem são, estão ali na rua, como um vagabundo mendigo pedindo uma esmolinha, né? Recentemente nos Estados Unidos, diz que morreu um mendigo. Aí estão preparando lá o corpo dele para enterrar o mendigo. Encontraram com aquele mendigo um pacote cheio de dólares. Que coisa, né? E coisa, né? pastor do pacote. Pastor do pacote. Irmão, o coitado vagabundo, ali o mendigo. Irmão, o coitado vagabundo, ali o mendigo. Passou fome. Passou frio. Mal vi. Passou fome. Passou frio, mal vestido e cheio de dinheiro na sua sacola. É? Alguém que perde a direção. Perde tudo. Perde a direção fixa. Às vezes, estamos com fome espiritual. Com necessidade, com enfermidade. A nossa estante cheia de mensagem. Estamos morrendo, cheio de palavra ao nosso redor. Pregação no sábado, pregação no domingo. Estamos com um pacote cheio de pregações e estamos morrendo. Porque perdemos a nossa direção fixa. Às vezes nem sabemos o que temos nas nossas mãos, viu? Carregamos junto. Professamos que estamos carregando a mensagem do profeta nas nossas mãos, viu? Estamos morrendo espiritual. E não sabemos o que temos nas nossas mãos, viu? Não é verdade isso aí, irmãos? Vamos seguir um pouquinho. Vagabundo também é perder o caminho de casa, e dos amigos, né? E perder também assim o sentimento familiar. Perder a mente e o verdadeiro propósito. Então, se nós estamos nessa mensagem, é porque nós queremos... ter vida eterna, né, irmãos? Essa é a nossa direção, esse é o nosso alvo, né? Nosso propósito é ter vida eterna, né, irmãos? Nosso propósito é chegarmos à ressurreição e subirmos no rapto, né? Então, quando nós perdemos essa direção, que é chegarmos à ressurreição... nós nos tornamos um vagabundo, viu, irmãos? Ficamos vagando em nossos pensamentos. É? Então Deus aqui está dizendo para o cara. Então Deus aqui está dizendo para o Caim o seguinte: Caim, maldito seja tu. Caim, o seguinte: Caim, maldito seja tu. E se nós acompanharmos as escrituras, é a primeira vez que Deus está dizendo. Diretamente para alguém, maldito seja tu. A primeira vez que Deus amaldiçoou, ele disse assim, Adão. Maldito seja a terra por tua causa. Maldito seja a terra por tua causa. E aqui Deus está dizendo diretamente para o Caim. Maldito seja tu. Porque tu fez isso. Caim estava diante de um livre-arbítrio. Ele estava diante de bênçãos e maldição. Quando Caim se irou contra Deus, ou se irou por Deus não ter recebido seu sacrifício. Deus foi generoso, irmão. Deus chegou e disse, Caim, sacrifício. Tu viu como é que teu irmão fez? Vi. Por que tu não faz que nem ele, Caim? Deus não deu uma revelação que nem ele, Caim. Deus não deu uma revelação particular para o Abel e escondeu aquela revelação. Abel manifestou a revelação. Quando Caim viu que Deus não recebeu, Deus disse, não, está ali. Essa é a revelação. Faz como ele fez e eu vou receber teu sacrifício. Estava ele diante do livre-arbítrio. Então os irmãos sabem, Caim e Abel. Os dois formados no mesmo ventre. Os dois sentavam no mesmo tabernáculo. Os dois ouviam a mesma mensagem. Ambos filhos da mesma mãe. Em outras palavras, congregavam na mesma. O pastor Adão pregava a mensagem na mesma igreja. Tanto Abel quanto Caim ouviam a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para Adão, Deus disse: maldito seja a terra por tua causa. É? Então, para Adão, Deus disse: maldito seja a terra por tua causa. É? Para Caim, Deus disse: maldito seja a terra. Para Caim, Deus disse: maldito seja tu desde a terra. E Deus disse: a terra tu desde a terra. E Deus disse: a terra abriu a sua boca, né, e recebeu sangue. Abriu a sua boca, né, e recebeu sangue de Abel. Então, os irmãos, note, irmãos. De Abel. Então, os irmãos, note, irmãos. Deus disse primeiro para Adão. Deus disse primeiro para Adão: maldito seja a terra. Depois Deus disse: maldito seja a terra. Depois Deus disse: maldito seja tu, Caim. Quando Caim, maldito seja tu, Caim. Quando Caim matou Abel, a terra maldita matou Abel. A terra maldita abriu a sua boca e engoliu o sangue de Abel. Maldita abriu a sua boca e engoliu o sangue de Abel. Hã? Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? O que que a terra maldita estava fazendo? Compartilhando do erro. O que que a terra maldita estava fazendo? Compartilhando do erro do Caim maldito. Hã? Do Caim maldito. Hã? Fazendo cobertura, uma religião, fazendo cobertura, uma religião, para esconder o que Caim tinha feito. Religião, para esconder o que Caim tinha feito. É? Caim pecou. Caim pecou. E aonde eu me escondo? E a terra rapidamente abriu sua boca. Deixa que eu... Aonde eu me escondo? E a terra rapidamente abriu sua boca. Deixa que eu encubro o teu pecado. Deixa comigo que eu te escondo aqui comigo. Encubro o teu pecado. Deixa comigo que eu te escondo aqui comigo. Deixa que eu vou fazer uma religião de segunda mão aqui e vai ficar tudo certinho. Deus nem vai perceber que tu fez. Deixa que eu vou fazer uma religião de segunda mão aqui e vai ficar tudo certinho. Deus nem vai perceber que tu fez isso. Vai estar tudo certinho, deixa comigo. Fez isso. Vai estar tudo certinho, deixa comigo. Aleluias. Eu creio que aqui ninguém quer ser... Aleluias. Eu creio que aqui ninguém quer ser vagabundo, né, irmãos? Nem fugitivo, né? Esse é vagabundo, né, irmãos? Nem fugitivo, né? Esses dois varão que nasceram, Caim e Abel, a Bíblia diz que eles tinham uma profissão, né? Esses dois varão que nasceram, Caim e Abel, a Bíblia diz que eles tinham uma profissão, né? Uma profissão de trabalho. Caim era agricultor, profissão de trabalho. Caim era agricultor. E Abel, pastor de ovelha. E Abel, pastor de ovelha.
Então Caim e Abel se assentavam-se ao pé de Adão e aprendiam ali com... Eu creio, irmão, que os pais que têm filho devem colocar os seus filhos a sentar com ele. E deve ensinar o bom caminho para eles, viu, irmãos? E Adão fazia isso. Colocava os seus filhos assentados, ensinava a eles. Porque a fé vem pelo ouvir, não é verdade? E Caim estava ali assim, satisfeito. Como um agricultor, e achava que a sua profissão era a melhor profissão que tinha. Só que Caim não sabia que ele estava trabalhando. Os irmãos sabem que a agricultura é dia. E Caim estava trabalhando em cima de alguma coisa que já trabalhar na terra. A terra já estava maldita. Deus disse: Adão, maldito seja a terra por tua causa. E Caim estava trabalhando em cima de alguma coisa amaldiçoada. Os irmãos sabem que às vezes as pessoas insistem em trabalhar. Chegou um ponto que Deus disse: Samuel, larga o Saul de mão, Samuel. Não insiste, não tenta restaurar o que não tem mais jeito. Eu já rejeitei esse homem. Que coisa, né? Os irmãos percebem o quadro. Deus levou Samuel. Até a casa de Jessé. Samuel ungiu Davi, tá aqui, esse aqui é meu ungido. Largou a unção. E mesmo assim o Samuel tentou dar uma ajudadinha, ai pobre... Quem sabe se a gente não dá uma arrumadinha aqui, a gente não melhora esse homenzinho do Saul. Vamos trabalhar um pouquinho em cima disso aqui, maldito. Como tinha um pastor safado lá perto de casa. Pastor Henrique é um mercenário, um lobo. Que estava tendo um caso lá com a ovelha dele lá. Daqui a pouquinho o diabo pegou ela lá e ele não queria ofender. Aí ele diz assim: sai, diabo, sai. Coitadinha, né, irmãos? Pobrezinha, o Deus, diabo. Sai, sai, diabo. Aí ele diz assim, sai, diabo, sai. Coitadinha, né, irmãos? Pobrezinha, o Deus, diabo. Sai, sai, diabo, sai, sai. E as pessoas que... Sai, sai. Eu, as pessoas, quero trabalhar em cima de coisas que estão maldito, é amaldiçoado. Eu quero trabalhar em cima de coisas que estão maldito, é amaldiçoado. Não é? Coisas que Deus, através da boca do profeta, já amaldiçoou. Coisas que Deus, através da boca do profeta, já amaldiçoou. Né? Coisas que o profeta diz, isso não está correto. E as pessoas procuram, né? Coisa que o profeta diz, isso não está correto. E as pessoas procurando o parágrafo da mensagem para sustentar aquelas coisas que Deus disse, isso não está correto. Procurando o parágrafo da mensagem para sustentar aquelas coisas que Deus disse, isso não está correto. É? Nós fizemos isso. Procuremos alguma coisa para... Mas deve ter alguma coisinha aqui. É? Nós fizemos isso. Procuremos alguma coisa para... Mas deve ter alguma coisinha aqui que vai me ajudar a sair dessa situação aqui. Trabalhamos em cima de coisas malditas que vai me ajudar a sair dessa situação aqui. Trabalhamos em cima de coisas malditas, coisas que Deus já disse, isso está amaldiçoado. Por exemplo, os irmãos, coisas que Deus já disse, isso está amaldiçoado. Por exemplo, os irmãos sabem, né, irmãos, que... Numa ocasião, o profeta ficou... Sabe, né, irmãos, que... Numa ocasião, o profeta ficou, eu creio que quase que 3 anos fora do ministério, quando o pessoal começaram a... Eu creio que quase que 3 anos fora do ministério, quando o pessoal começaram a cogitar que o irmão Branham era Jesus Cristo, né? Que o novo nome era, era Branham, cogitar que o irmão Branham era Jesus Cristo, né? Que o novo nome era, era Branham, começaram a batizar no nome dele. É? O irmão Branham disse, não façam, começaram a batizar no nome dele. É? O irmão Branham disse, não façam isso. Se vocês fizerem isto, vocês me tornam um falso profeta. Isso. Se vocês fizerem isto, vocês me tornam um falso profeta. Estou saindo do ministério por causa dessas coisas. Estou saindo do ministério por causa dessas coisas. E hoje não encontramos as pessoas trabalhando em cima disso? Mas irmãos, tu leu Abraão Restaurado? E hoje não encontramos as pessoas trabalhando em cima disso? Mas irmãos, tu leu Abraão Restaurado, o HM ali? As pessoas trabalham. Deus disse que não, mas o HM ali... As pessoas trabalham. Deus disse que não, mas quer trabalhar em cima de coisas malditas. Eu estava conversando esse dia com os irmãos sobre isso. Quer trabalhar em cima de coisas malditas. Eu estava conversando esse dia com os irmãos sobre isso. Até é bom a gente falar sobre essas coisas. Eu estava conversando com o irmão que até é bom a gente falar sobre essas coisas. Eu estava conversando com o irmão que crê dessa forma assim. É? Que o novo nome é William Branham. Crê dessa forma assim. É? Que o novo nome é William Branham. Ou Branham, por causa do HM. Estou tentando colocar o que ele pensava. Ou Branham, por causa do HM. Estou tentando colocar o que ele pensava. Eu disse, irmão, deixa eu te dizer uma coisa para ti. O irmão Branham tem nos ensinado a mensagem, o único lugar de adoração escolhido. O irmão Branham tem nos ensinado a mensagem, o único lugar de adoração escolhido por Deus para adoração. E depois, mais tarde, ele pregou o único lugar, né, por Deus para adoração. E depois, mais tarde, ele pregou o único lugar, né, provisto por Deus para adoração. Eu creio que foi em 65. Uma das suas últimas mensagens. Provisto por Deus para adoração, eu creio que foi em 65. Uma das suas últimas mensagens. E tem mais uma outra que ele pregou também, quase com esse mesmo título, no início. E tem mais uma outra que ele pregou também, quase com esse mesmo título, no início do seu ministério. Nessas três mensagens, o irmão Branham nos ensina no início do seu ministério. Nessas três mensagens, o irmão Branham nos ensina que Deus tem um lugar que ele escolheu para adoração. Que Deus tem um lugar que ele escolheu para adoração. É? E a gente sabe que esse lugar que Deus escolheu para adoração é Jesus Cristo. É o lugar onde a gente adora. É? E a gente sabe que esse lugar que Deus escolheu para adoração é Jesus Cristo. É o lugar onde a gente adora a Deus. E que neste lugar que Deus escolheu para adoração, adora a Deus. E que neste lugar que Deus escolheu para adoração, neste lugar Deus colocou o seu nome. É? Neste lugar Deus colocou o seu nome. É? Então tá aqui. Esse é o lugar que vocês vão me adorar. E o meu nome está nesse lugar. Então tá aqui. Esse é o lugar que vocês vão me adorar. E o meu nome está nesse lugar. É? Então nós vamos até o lugar de adoração e adoramos a Deus. É? Então nós vamos até o lugar de adoração e adoramos a Deus. E nesse lugar está o nome de Deus. É? E nesse lugar está o nome de Deus. É? Então tá. Depois nós encontramos o irmão Branham também nos ensinando no... Então tá. Depois nós encontramos o irmão Branham também nos ensinando no quinto selo, sobre aquela escritura de Apocalipse capítulo 19, quinto selo, sobre aquela escritura de Apocalipse capítulo 19, que João estava ali vendo as revelações. É? Deus... E João... Estava ali vendo as revelações, é? Deus mostrando as revelações para João, através do anjo. João fica mostrando as revelações para João, através do anjo. João fica tão empolgado, tão maravilhado com as revelações, que a Bíblia diz, tão empolgado, tão maravilhado com as revelações, que a Bíblia diz que ele se ajoelha aos pés do anjo para adorá-lo. É? Diz que ele se ajoelha aos pés do anjo para adorá-lo. É? E o irmão Branham diz que aquele anjo é Malaquias 4 e 5. E o irmão Branham diz que aquele anjo é Malaquias 4 e 5. O mensageiro da hora. E quando João, que representa a noiva, o mensageiro da hora, e quando João, que representa a noiva o tempo todo em Apocalipse, se maravilhou pelas revelações e foi o tempo todo em Apocalipse, se maravilhou pelas revelações e foi adorar o anjo, o que que ele disse? Não faça tal. Adorar o anjo, o que que ele disse? Não faça tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore a Deus. Em outras palavras, sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore a Deus. Em outras palavras, eu não sou o lugar de adoração. O lugar de adoração é Ele. Eu não sou o lugar de adoração. O lugar de adoração é Ele. Eu sou conservo que também adoro a Deus. Eu sou conservo que também adoro a Deus. E se ele não é o lugar de adoração, o nome de Deus não está nele. Se ele não é o lugar de adoração, o nome de Deus não está nele. Então não adianta querer trabalhar em cima de alguma coisa amaldiçoada. Então não adianta querer trabalhar em cima de alguma coisa amaldiçoada. Mas vamos tentar, vamos achar uns parágrafos aqui. Daqui um pouquinho a gente melhora e a gente acha alguma saída. Mas vamos tentar, vamos achar uns parágrafos aqui. Daqui um pouquinho a gente melhora e a gente acha alguma saída para isso. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Para isso. Não é verdade, irmãos? Aleluia. E até às vezes nos vestuários. E até às vezes nos vestuários, né, irmãos? As pessoas vão achando parágrafo, alguma coisa. Não, acho que o irmão Brandt disse que é um palmo assim, né, irmãos? As pessoas vão achando parágrafo, alguma coisa. Não, acho que o irmão Brandt disse que é um palmo assim, do vestido, alguma coisa assim. Pode apontar até a pontinha do joelho que não tem problema. Do vestido, alguma coisa assim. Pode apontar até a pontinha do joelho que não tem problema. Que vão dar uma... Eu, as pessoas vão trabalhando em cima de escritura para tentar... Aqui vão dar uma... Eu, as pessoas vão trabalhando em cima de escritura para tentar desfazer aquilo que Deus fez. Isso é maldito. Né? Desfazer aquilo que Deus fez. Isso é maldito. Né? A mulher não deve cortar o seu cabelo. Acabou a história. Ai, mas vamos trabalhar mais rápido. A mulher não deve cortar o seu cabelo. Acabou a história. Ai, mas vamos trabalhar, mas a Bíblia não está falando em cortar as pontinhas. Cortar é uma coisa, mas pontinha não é nada. A Bíblia não está falando em cortar as pontinhas. Cortar é uma coisa, mas pontinha não é nada. Hã? Porque as pessoas sempre tentam trabalhar em cima de alguma coisa que está amaldiçoada. Hã? Porque as pessoas sempre tentam trabalhar em cima de alguma coisa que está amaldiçoada. E acho que estão fazendo grandes coisas, né, irmãos? E acho que estão fazendo grandes coisas, né, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão alegres, irmãos?
Amém.
Aleluia. Os irmãos estão alegres, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A coisa é terrível, né? A coisa é terrível, né? Amém. Tem os irmãos. Amém. Tem os irmãos, sabe, né, irmãos? Tem coisa que a gente até fica meio constrangido de falar, mas tem coisa que é verdade. Os irmãos, sabe, né, irmãos? Tem coisa que a gente até fica meio constrangido de falar, mas tem coisa que é verdade, né? Tem pais, né? Que. Verdade, né? Tem pais, né, que às vezes não tem, que às vezes não tem essa visão espiritual, né, irmãos, a respeito de não essa visão espiritual, né, irmãos, a respeito de não trabalhar, não ocultar essa coisa, não se tornar uma terra maldita. Não trabalhar, não ocultar essa coisa, não se tornar uma terra maldita. É. Tem pais, às vezes, que aceita dinheiro de prostituição da filha. Tem pais, às vezes, que aceita dinheiro de prostituição da filha, de droga dos filhos. É. Tem pais que fazem isso, né, irmãos? As pessoas perderam o foco de droga dos filhos, né? Tem pais que fazem isso, né, irmãos? As pessoas perderam o foco, perderam a direção, né? As pessoas se tornaram errante, vagabundo, foco, perderam a direção, né? As pessoas se tornaram errante, vagabundos, que eles não conseguem mais ter uma direção fixa, né? E esse espírito pegou-os, que eles não conseguem mais ter uma direção fixa, né? E esse espírito pegou a humanidade está aí. Errante, trabalhando só e sobre coisas malditas. Com a humanidade está aí. Errante,
trabalhando só sobre coisas malditas, 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 e vão embora de mal a pior nessa condição, né? Maldita, 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 e vão embora de mal a pior nessa condição, né? Aleluia! Então, os irmãos sabem, ambos ofereceram sacrifício a Deus. Aleluia! Então, os irmãos sabem, ambos ofereceram sacrifício a Deus, né? Deus aceitou ali do Abel, rejeitou do Caim, né? Deus aceitou ali do Abel, rejeitou do Caim, né? Caim ofereceu um sacrifício debaixo de um livre-arbítrio, né? Caim ofereceu um sacrifício debaixo de um livre-arbítrio, né? Ele ofereceu sacrifício a Deus, né? Ele ofereceu sacrifício a Deus, né? Colocou lá suas frutinhas, suas flores, e disse, né? Colocou lá suas frutinhas, suas flores, e disse para Deus: aceite isso. É o que eu tenho de dizer para Deus: aceite isso. É o que eu tenho de melhor. É? Se não for isso, o que, que o senhor tem melhor? É? Se não for isso, o que, que o senhor quer então? Deus disse: eu quero a coisa. O senhor quer então? Deus disse: eu quero a coisa correta. Eu? Não é o que tu pensa que é melhor. Coisa correta. Eu? Não é o que tu pensa que é melhor. Ó, senhor, esse aqui é o meu melhor. Mas eu não quero ter o melhor. Ó, senhor, esse aqui é o meu melhor. Mas eu não quero ter o melhor. Eu quero aquilo que é correto. Ah, irmão, o melhor que eu quero aquilo que é correto. Ah, irmão, o melhor que eu pude fazer foi isso. É? O melhor que eu pude fazer foi isso. É? O melhor que eu pude fazer para contornar a situação foi isso. Eu ocultei um pouquinho da verdade, não falei toda a verdade. Contornar a situação foi isso. Eu ocultei um pouquinho da verdade, não falei toda a verdade. Sabe, às vezes não dá pra falar toda a verdade, que daí o problema fica maior. Então, eu dei uma ocultadinha. Foi o melhor que eu pude fazer. O que que tu quer mais? Eu não quero saber o que pôde fazer de melhor que eu pude fazer. O que que tu quer mais? Eu não quero saber o que pôde fazer de melhor. Eu quero que tu faça a coisa correta. Mas se eu fizer, aí vai melhor. Eu quero que tu faça a coisa correta. Mas se eu fizer, aí vai acontecer isso, vai se quebrar aquilo, vai se desmantelar lá e vai se desmantelar aqui. Não importa. Vai acontecer isso, vai se quebrar aquilo, vai se desmantelar lá e vai se desmantelar aqui. Não importa. Eu falei uma vez, Deus não reforma nada. Deus quebra a situação que está estragada. Eu falei uma vez, Deus não reforma nada. Deus quebra a situação que está estragada e restaura de novo. Não é trabalhar em cima de um vaso rachado e tentado e restaura de novo. Não é trabalhar em cima de um vaso rachado e tentar colocar umas massinhas para dar uma melhorada. É deixar Deus derrubar, quebrar, tentar colocar umas massinhas para dar uma melhorada. É deixar Deus derrubar, quebrar o vaso, amassar e começar todo o processo de novo. Deus não é um Deus de reforma. Deus vaza, amassar e começar todo o processo de novo. Deus não é um Deus de reforma. Deus é um Deus que nos restaura. Eu? As formas de Deus é um Deus que nos restaura. Eu? As formas de reforma causaram morte, disse o mensageiro. O que Deus nos trouxe foi um profeta restaurando as nossas vidas. De reforma causaram morte, disse o mensageiro. O que Deus nos trouxe é um profeta restaurando as nossas vidas. E não importa conforme fica a situação, Deus não quer o teu melhor que tu possa fazer.
E não importa conforme fica a situação, Deus não quer o teu melhor que tu possa fazer. Deus quer que você faça a coisa que é correta a ser feita. Deus quer que você faça a coisa que é correta a ser feita. É como diz, custe que custar, fale a verdade sempre, faça aquilo que é correto. É como diz, custe que custar, fale a verdade sempre, faça aquilo que é correto. É? É o pastor chegar de... É? É o pastor chegar diante do povo e falar a verdade, custe que a igreja fique vazia, que fique vazia. Mas o correto diante do povo e falar a verdade, custe que a igreja fique vazia, que fique vazia. Mas o correto dele é falar a verdade pro povo sempre. É? É o pai poder chegar dele e falar a verdade pro povo sempre. É? É o pai poder chegar para o filho e para a filha e dizer, isso aqui é um lar cristão e eu quero que se comporte assim, assim, assado. Irmão, chegar para o filho e para a filha e dizer, isso aqui é um lar cristão e eu quero que se comporte assim, assim, assado. Irmão, coitadinha, coitadinha, vai embora de casa, que vai embora de casa. Mas isso é o correto fazer. Coitadinha, coitadinha, vai embora de casa, que vai embora de casa. Mas isso é o correto fazer. O que Deus quer de mim, meu sacrifício, é que eu faça a coisa correta. Eu? O que Deus quer de mim, meu sacrifício, é que eu faça a coisa correta. Eu? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabe, ele se irritou, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabe, ele se irritou, né, irmãos? Ficou irado Caim, né? Ele queria que Deus aceitasse o melhor dele. E o nosso irado Caim, né? Ele queria que Deus aceitasse o melhor dele. E o nosso melhor, às vezes, não é o melhor de Deus, viu? O nosso melhor, às vezes, não é o melhor de Deus, viu? E diz que a ira, então, levou aquele homem a um estado de loucura, né, irmão? E diz que a ira, então, levou aquele homem a um estado de loucura, né, irmão? E no estado de loucura, ele começou a maquinar. E no estado de loucura, ele começou a maquinar o mal. Entendeu? Quando a ira toma conta do homem, da mulher, do mal. Entendeu? Quando a ira toma conta do homem, da mulher, primeira coisa, a pessoa começa a maquinar o mal. É? Mulher, primeira coisa, a pessoa começa a maquinar o mal. É? Eu me vingo, ele me paga, ela me paga, ele vai ver. Eu me vingo, ele me paga, ela me paga, ele vai ver, mais tarde eu pego. É? O estado de loucura não faz isso aí? Mais tarde eu pego. É? O estado de loucura não faz isso aí? Não começa a maquinar o mal? Fica pensando, como é que eu vou fazer? Não começa a maquinar o mal? Fica pensando, como é que eu vou fazer pra... Eu vou arrebentar agora. E pra... Eu vou arrebentar agora. E Deus é um Deus de inspiração. E o diabo, o Deus da Sara Marinho também é um diabo de inspiração. E Deus é um Deus de inspiração. E o diabo, o Deus da Sara Marinho também é um diabo de inspiração. Tu começa a maquinar o mal, ele vem com um monte de ideias boas pra te ajudar. Tu começa a maquinar o mal, ele vem com um monte de ideias boas pra te ajudar. Te bola um quadro pronto na tua mente. Te bola um quadro pronto na tua mente. Como diz a Bíblia, sai pronto para derramar sangue inocente. Como diz a Bíblia, sai pronto para derramar sangue inocente. Não é isso aí? Gente. Não é isso aí? Um estado de ira, um estado de loucura. É? Um estado de ira, um estado de loucura. É? Ele é aquele estado de ira, mas que coisa terrível. Ele é aquele estado de ir, mas que coisa terrível. Somos filhos da mesma mãe? Ouvimos a mesma mensagem? Somos filhos da mesma mãe? Ouvimos a mesma mensagem? É? Estamos no mesmo tabernáculo? Também pago meus dízimos, sage? É? Estamos no mesmo tabernáculo? Também pago meus dízimos certinho? Vou na igreja? É? Certinho? Vou na igreja? É? Trago meu sacrifício e Deus aceita só o dele? Meu Deus não quer aceitar? Trago meu sacrifício e Deus aceita só o dele? Meu Deus não quer aceitar? Aleluia! É? Aleluia! É? Mas Deus disse, mas eu aceito. Mas Deus disse, mas eu aceito. Faz certinho como tem que ser feito. É? Faz certinho como tem que ser feito. É? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, irmão, o que acontece? Acontece isso. Deus não aceitou meu sacrifício? Não, o que acontece? Acontece isso. Deus não aceitou meu sacrifício? Pois eu vou trazer um sacrifício que o meu pai vai aceitar. Pois eu vou trazer um sacrifício que o meu pai vai aceitar. É? O pai dele era maligno? Ah, é? O pai dele era maligno? Ah, o senhor não quis aceitar meu sacrifício? Ah, é assim tão pegando? O senhor não quis aceitar meu sacrifício? Ah, é assim tão pegando no meu pé na igreja? Então agora eu vou pro mundo e vou mostrar que no meu pé na igreja? Então agora eu vou pro mundo e vou mostrar aqui. É só pra mim que estão pregando? É só pra mim que estão pregando? Eu? Então agora eu vou. Eu? Então agora eu vou aprontar e vocês vão ver. Agora vocês vão ter razão para vocês falarem. Em outras palavras, vocês não querem aceitar. Aprontar e vocês vão ver. Agora vocês vão ter razão para vocês falarem. Em outras palavras, vocês não querem aceitar o sacrifício do jeito que eu quero fazer? Então eu vou fazer um sacrifício que o meu pai vai aceitar o sacrifício do jeito que eu quero fazer? Então eu vou fazer um sacrifício que o meu pai vai adorar que eu faça. E ele vai receber. A terra maldita vai abrir a boca, adorar que eu faço. E ele vai receber. A terra maldita vai abrir a boca. E vai até concordar comigo. O que é maldito tem que com boca. E vai até concordar comigo. O que é maldito tem que concordar com o seu companheiro maldito, né, irmão? Então a terra pronta para apoiar o... Concordar com o seu companheiro maldito, né, irmão? Estava a terra pronta para apoiar o erro do Caim. É isso aí, irmão, tá certo. Eu estava vendo mesmo o erro do Caim. É isso aí, irmão, tá certo. Eu estava vendo mesmo que ele estava pegando teu pé, tu fez a coisa correta. Aleluia. Estava pegando teu pé, tu fez a coisa correta. Aleluia. Jesus disse, tendes por pai o diabo. Jesus disse, tendes por pai o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio, né? E a Bíblia diz que então ele matou, porque ele foi homicida desde o princípio, né? E a Bíblia diz que então ele matou o justo Abel, né, irmãos? E o sangue daquele justo, o justo Abel, né, irmãos? E o sangue daquele justo homem começou a jorrar. E imediatamente aquela terra, justo homem, começou a jorrar. E imediatamente aquela terra amaldiçoada abriu a sua boca e começou a encobrir, engoliu o pecado. Amaldiçoada abriu a sua boca e começou a encobrir, engoliu o pecado do Caim, né? Apoiaram o pecado do Caim, né? Apoiar, ocultar, é fazer parte daquele pecado, viu, irmãos? Ocultar é fazer parte daquele pecado, viu, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão alegres, irmãos? Os irmãos sabem, né, irmãos, que... Os irmãos estão alegres, irmãos? Os irmãos sabem, né, irmãos, que a vida está no sangue, né? Aleluia. A diferença, a vida está no sangue, né? Aleluia. A diferença de Caim e Abel era essa. A diferença deles foi o sangue. De Caim e Abel era essa. A diferença deles foi o sangue, né? A diferença da nossa natureza, eu, né? A diferença da nossa natureza, eu, que está dentro de nós. Caim não podia adorar que está dentro de nós. Caim não podia adorar a Deus da maneira correta, porque ele não tinha o sangue do seu pai Adão. Adorar a Deus da maneira correta. Porque ele não tinha o sangue do seu pai Adão, né? Ele não tinha o sangue de Adão, seu pai era maligno, era, né? Ele não tinha o sangue de Adão, seu pai era maligno, era serpente. Entendeu? As pessoas hoje não conseguem adorar a Deus da maneira serpente. Entendeu? As pessoas hoje não conseguem adorar a Deus da maneira correta. Porque eles não têm o sangue de Cristo nas suas vidas. Entendeu? Ainda porque eles não têm o sangue de Cristo nas suas vidas. Entendeu? Ainda eles trazem o sangue da sua natureza caída. E esse sangue não deixa. Ainda eles trazem o sangue da sua natureza caída. E esse sangue não deixa nós adorar a Deus, viu, irmãos? Esse sangue faz nós adorar da maneira errada. Deixa nós adorar a Deus, viu, irmãos? Esse sangue faz nós adorar da maneira errada. Viu? Abel tinha o sangue de Adão. Viu? Abel tinha o sangue de Adão. E aquele sangue fazia com que ele desejasse retornar para o Éden de novo. E aquele sangue fazia com que ele desejasse retornar para o Éden de novo. Por isso que ele fazia o sacrifício correto. Viu? Por isso que ele fazia o sacrifício correto. Viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, essas coisas são profundas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, essas coisas são profundas, né? E tem coisas que eu não vou falar, que eu creio que é para o pastor falar. Profundas, né? E tem coisas que eu não vou falar, que eu creio que é para o pastor falar. Amém? E eu creio que... Amém? E eu creio que... creio que eu também não vou me estender muito. creio que eu também não vou me estender muito aqui.
Eu anotei uma porção de escritura. Eu vou encerrar por aqui, irmãos. Eu me sinto aqui. Eu anotei uma porção de escritura. Eu vou encerrar por aqui, irmãos. Eu me sinto dirigido a parar por aqui. Amém? Vamos colocar de em pé, irmãos. Dirigido a parar por aqui. Amém? Vamos colocar de em pé, irmãos. Vamos cantar um hino. Vamos cantar um hino.